Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de março de 2017.
E vamos ao destaque do dia. A água do Rio São Francisco chegou à primeira cidade da Paraíba.
Amanhã, o presidente Michel Temer inaugura mais um trecho da integração para que a água chegue a outras cidades do estado e a Pernambuco. Da Paraíba ao vivo, João Pedro Neto.
Eu já estou aqui em Monteiro, na Paraíba, e a chegada da água do Rio São Francisco é o assunto aqui da cidade. Daqui a pouco eu volto com outras informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Provas do Enem agora vão ser em dois domingos. Mudança é resultado de consulta. E estudantes, como Natália Azevedo, aprovaram a ideia.
Essa ferramenta que o governo utilizou da gente ter a oportunidade de decidir sobre o que a gente vai fazer, sobre como vai ocorrer, achei bem positiva, até porque não são nossos pais que fazem, não é o governo que vai fazer, somos nós.
Aumenta o número de transplantes no Brasil. Do Rio de Janeiro, Natália Mello.
Só no ano passado foram feitos 25 mil transplantes em todo o país, com destaque para os de coração. Eu volto daqui a pouco com mais informações.
E vamos falar como fica a reforma da Previdência para servidores públicos.
A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gabriela Mendes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Atenção, paraibanos! A água do Rio São Francisco chegou na madrugada de hoje à cidade de Monteiro.
Isso mesmo, e para que essa água possa chegar a outros municípios do estado e de Pernambuco, amanhã o presidente Michel Temer inaugura mais um trecho da obra de transposição do Velho Chico.
Isso significa levar água a 4 milhões de pessoas. A repórter Raquel Mariano conversou sobre mais essa etapa da obra com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.
E o ministro também falou das outras etapas para finalizar a obra e levar água a 12 milhões de brasileiros até o final do ano. Vamos ouvir.
Ministro, a água do Rio São Francisco hoje chegou no Rio Paraíba.
Chegou na cidade de Monteiro, que é a primeira cidade no estado da Paraíba, a receptora das águas da transposição do São Francisco, o que permitirá, a partir de amanhã, que façamos a liberação das águas do São Francisco em solo paraibano, iniciando no açude de Poções e depois o açude de Camalaú, e com isto podendo estar no Rio Paraíba, e, consequentemente, chegando ao Rio Paraíba, ao leito do Rio Paraíba, nós estaremos atendendo a parte leste do estado da Paraíba com uma repercussão de milhões de paraibanos que estarão sendo beneficiados diretamente.
Ministro, e como é que vocês esperam esse avanço do Rio São Francisco, da transposição?
A determinação do presidente da República era que pudéssemos antecipar os calendários de entrega da transposição, e assim o fizemos, festejando esta grande conquista. No momento paralelo, nós passamos para a atividade da funcionalidade da transposição, que significa garantir que a água possa chegar até os reservatórios, chegar até a captação da água por parte das companhias estaduais, que chegarão com a água até a torneira de cada morador beneficiado. Portanto, a continuidade das nossas ações representam fazer com que a água chegue a cada lar dos estados de Pernambuco e do estado da Paraíba. Nós, neste momento, garantimos a chegada da água do Eixo Leste e estaremos, nos próximos dias, trabalhando ativamente no sentido de darmos a ordem de serviço para o Eixo Norte, que estará beneficiando o estado de Pernambuco da mesma forma, o estado do Ceará, o estado da Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte. O eixo norte, a nossa previsão é que estejamos dando funcionalidade ao mesmo ainda no ano de 2017, concluindo esta etapa de toda a transposição do São Francisco, prestando este serviço essencial de abastecimento de água para cerca de 12 milhões de brasileiros.
Tá bom, ministro, muito obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigado a todos, um abraço.
Você acabou de ouvir a entrevista do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, sobre a chegada da água do projeto de integração do Rio São Francisco à Paraíba.
E o repórter João Pedro Neto está em Monteiro, na Paraíba, para acompanhar o acionamento do mecanismo que vai levar a água do Rio São Francisco às torneiras dos moradores da cidade. Boa noite, João Pedro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Ayrton. Olha, eu falo aqui, então, do município de Monteiro, na Paraíba, onde as águas do Rio São Francisco chegaram na madrugada desta quinta-feira. Amanhã à tarde, então, em uma cerimônia aqui na cidade, o presidente Michel Temer vai acionar um mecanismo que vai levar a água do Rio São Francisco até o Rio Paraíba. Amanhã mesmo, então, a população aqui de Monteiro começa a receber nas torneiras de casa a água do Velho Chico. E caindo, então, no Rio Paraíba, a água vai chegar num prazo de 30 a 45 dias até outras 18 cidades, entre elas Campina Grande, bastante afetada pela falta de chuvas, a cidade de Campina Grande. A expectativa por aqui em Monteiro é grande, a movimentação é intensa e esse é o assunto aqui na cidade. Muitos moradores estão, inclusive, visitando as obras para conferir de perto se o projeto da integração do Rio São Francisco está mesmo virando uma realidade. Eu conversei com alguns moradores, eles me disseram que as águas do Velho Chico são aguardadas há bastante tempo e vão ser muito importantes, especialmente aí na área rural. A gente lembra que a região aqui é bastante seca e o sertão nordestino, essa região aqui especificamente, vem sofrendo com uma estiagem bastante severa nos últimos anos, embora ontem e hoje tenha chovido bastante por aqui. Amanhã, então, antes de vir para Monteiro, o presidente Michel Temer vai a Sertânia, que é aqui perto, e também lá ele abre oficialmente a comporta que vai levar a água ao sistema de abastecimento do município. Amanhã, então, Gabriela, Ayrton, eu volto para falar sobre a inauguração desse trecho da obra e sobre a chegada das águas do Rio São Francisco aqui à Paraíba, esse momento histórico. Ao vivo de Monteiro, na Paraíba, João Pedro Neto.
Obrigada, João, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Para equilibrar as contas públicas do país e garantir que as futuras gerações tenham direito a receber em dias aposentadorias e pensões, a aprovação da reforma da Previdência é uma necessidade.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, apresentaram em um debate os números para justificar a urgência de modificar as regras de acesso à aposentadoria.
O aumento da expectativa de vida da população, somado ao número cada vez menor de nascimentos, vai fazer com que as contas do governo entrem em colapso se nada for feito a curto prazo.
O fórum organizado por um dos mais importantes jornais do país reuniu jornalistas, empresários, representantes de trabalhadores e especialistas no tema. Um dos convidados para o debate, o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, respondeu a perguntas feitas por internautas e pela plateia. Deu detalhes das mudanças previstas e os efeitos delas. Segundo o secretário, a ideia da reforma é que todas as pessoas tenham as mesmas regras para se aposentar, independentemente da profissão.
Uma das características dessa reforma é que, como uma regra permanente, as regras que passam a se aplicar aos servidores públicos ou às pessoas do RGPS, elas são iguais. Então, a idade de aposentadoria fica igual se você é servidor ou não é servidor. A fórmula de cálculo fica igual se é servidor ou não é servidor.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou cálculos e informações sobre a situação atual da Previdência. Meirelles ainda disse que o gasto primário do governo, isto é, o pagamento de funcionários públicos e investimentos em educação, saúde e previdência passou de quase 11% de tudo que é produzido pelo país em 1991 para cerca de 19% hoje. Os gastos com aposentadorias e pensões representam mais da metade deste aumento. Meirelles defendeu não só a necessidade, mas a urgência da reforma da Previdência.
Idealmente, nós manteríamos a Previdência como está, a mais generosa possível, etc. A questão é que a sociedade brasileira é que paga isso. Então nós temos que ver a capacidade da sociedade de pagar, né? A população brasileira vive cada vez mais. Isso é excelente notícia. O problema é que a idade de aposentadoria não. Então, o número de anos em que as pessoas passam aposentadas está cada vez mais aumentando.
Segundo Henrique Meirelles, sem a reforma, setores como a educação e a saúde podem ter investimentos comprometidos.
Se a Previdência continuar crescendo nesse ritmo, vai tirar espaço de todas as demais despesas públicas, inclusive, principalmente, saúde e educação.
Henrique Meirelles também afirmou que a Previdência é deficitária, isto é, gasta mais do que arrecada. Grupos contrários à reforma têm divulgado que a Previdência tem superávit. Meirelles informou que o déficit hoje é de 150 bilhões de reais. Reportagem José Luiz Filho.
E uma das propostas do governo para a reforma da Previdência, que está sendo discutida no Congresso, é o tratamento igual para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada na hora de se aposentar.
Atualmente existem 80 regras diferentes para a aposentadoria de servidores públicos.
A ideia, então, é criar um padrão único para evitar distorções e garantir que o governo tenha condições de pagar aposentadorias e pensões no futuro.
A proposta de reforma da Previdência prevê que servidores públicos e trabalhadores do setor privado tenham as mesmas regras. Com isso, acabam no serviço público critérios como integralidade, que determina que a aposentadoria do servidor tenha o mesmo valor de quando ele estava na ativa, e paridade, que significa que o aposentado tenha os mesmos reajustes de quem está trabalhando. Pelo projeto, as mudanças só vão valer para homens com menos de 50 anos e para mulheres com menos de 45 anos. Os mais velhos cairiam na regra de transição que vai ser aplicada a todos. Para o deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, a reforma garante a todos os mesmos direitos.
Vai valer para o agricultor, para o operário, para o promotor público, para o auditor fiscal, para o senador e para o deputado. Regras iguais, respeitando os direitos adquiridos.
O auditor fiscal da Receita Federal, Delúbio Gomes Pereira da Silva, explicou que a fórmula de cálculo do benefício dos servidores passa a ser a mesma dos trabalhadores da iniciativa privada.
Vai continuar a média do salário de contribuição desde julho de 94 e nesse sentido, a partir de 25 anos de contribuição, o servidor já teria direito à sua aposentadoria voluntária e aí sim ele começaria com 76% dessa média, que é são os 25 anos mais o 51 inicial. E a partir daí, a cada ano que ele for implementando, ele vai acrescendo a chegar até o 100%, no limite 100%.
Pela proposta, os sistemas que atendem os trabalhadores do setor público e do setor privado vão ter a mesma regra de acesso à aposentadoria. Idade mínima de 65 anos e 25 anos de tempo de contribuição. Reportagem Mara Kenupi.
19 horas e 13 minutos em Brasília.
Atenção, estudantes, tem mudanças na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Vamos detalhar para você como vai ser. A data da prova também já está marcada. É daqui a pouquinho, não saia daí.
Momento Social.
As famílias que fazem parte do Cadastro Único têm acesso a vários programas sociais do governo federal.
A família da Mel Melo, que é de Pernambuco, é uma das 13 milhões que recebem o Bolsa Família.
Agora a Mel quer saber o que é o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Quem explica é o ministro Osmar Terra.
Oi, ministro. Me chamo Mel, moro no estado de Pernambuco, cidade de Joaquim Nabuco. Queria saber o que é BPC. Ficaria grata por sua resposta.
BPC é um programa maior que o Bolsa Família, em termos de recursos públicos, né? É um programa que é quase o dobro do valor do Bolsa Família e é dirigido para as pessoas que realmente não têm condições de se sustentar. As pessoas mais pobres, as famílias mais pobres que têm deficiência mental, têm algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidades especiais, né? Física ou mental. E também para aquelas pessoas que chegam aos 65 anos e não conseguem nem ter aposentadoria, nem ter nenhum tipo de renda. As pessoas nessas circunstâncias terão direito a um salário mínimo de benefício permanente, que vai ser pago todo mês para o seu sustento. Então é muito importante que quem tem esse direito exerça esse direito, porque é um benefício que tem um valor grande, tanto para quem recebe, e é um valor muito importante que o governo coloca para isso.
E se você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo, manda para a gente.
Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família.
A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Os estados e municípios brasileiros e o Distrito Federal já podem acessar a primeira parcela deste ano dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
O investimento de mais de 300 milhões de reais foi transferido pelo FNDE. A maior parte do dinheiro foi destinada para a merenda escolar de estudantes da educação básica.
E é bom lembrar que após 7 anos sem aumento, os valores repassados para a alimentação dos estudantes de escolas públicas foi reajustado em 2017.
Para os alunos dos ensinos fundamental e médio, que representam 71% dos estudantes, o reajuste ficou em 20%.
O Brasil bateu o recorde de transplantes no ano passado.
Os números foram apresentados agora há pouco pelo Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.
E quem traz os detalhes ao vivo de lá é a repórter Natália Mello. Boa noite, Natália.
Olá, boa noite, Ayrton. Boa noite, Gabriela. E a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Esse recorde de transplantes no ano passado foi possível depois que um decreto assinado em junho pelo presidente Michel Temer disponibilizou aviões da Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos. Com isso, o número de transplantes de coração aumentou 13%, chegando a 357 no ano passado, sendo que 172 foram possíveis devido ao apoio de aviões da FAB. Só para comparação, no ano de 2001 foram realizados no Brasil 143 transplantes de coração. E o ano passado também foi de recorde para os transplantes de fígado, pulmão, rim e medula óssea. No total, foram realizados quase 25 mil transplantes em todo o país.
Natália, e o governo pretende aumentar o número de doadores de órgãos no país?
Sim, Gabriela. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o objetivo agora é reduzir o número da fila de espera, que chega a quase 42 mil. O ministro destacou que temos uma excelente infraestrutura e que vai intensificar as campanhas de conscientização. Eu conversei mais cedo com a Patrícia de Freitas, voluntária e uma associação de doentes renais e que se submeteu a um transplante duplo de rim e de pâncreas. Ela conta como é importante para quem está na fila do transplante realizar a cirurgia.
Muito restrita, a vida era muito difícil. E agora, né, eu estou voltando às minhas atividades. Você poder tomar água é uma coisa que a gente não dá valor, e poder tomar água que você quiser, só isso a gente já fica feliz, né? As pessoas que doam mudam a vida de outra pessoa, né? A família do doador falecido e uma pessoa que doa em vida, ela está dando uma chance da outra pessoa viver melhor.
Hoje, o Brasil conta com 506 centros de transplantes em todo o país. Existem ainda 62 organizações de procura por órgãos e 27 centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos. Gabriela, Ayrton.
Obrigado, Gabriela, pela sua participação ao vivo, ou melhor, Natália, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
As provas do Enem deste ano vão ser realizadas em 2 domingos consecutivos no mês de novembro.
É, antes o exame era feito num fim de semana, no sábado e no domingo.
E além dessa, outras mudanças foram anunciadas hoje pelo Ministério da Educação, resultado de uma consulta pública que ouviu as sugestões principalmente dos estudantes.
Acabou a maratona de provas num único fim de semana. Agora os estudantes vão ter 2 domingos seguidos para fazer o Enem. Novidade aprovada pelo estudante Pedro Saliba, que vai fazer a prova pela primeira vez.
Vou ter um tempo para descansar para as provas e eu acho que é melhor.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, explica que a mudança também atende os alunos que, por motivos religiosos, não podiam fazer a prova no sábado de dia.
Resolve uma questão histórica
dos sabatistas, que tinham a condição muito desumana de ficarem confinados aguardando o pôr do sol para iniciar a aplicação da prova, além de aspectos relativos à segurança.
A mudança foi anunciada após consulta pública realizada pelo Ministério da Educação, que contou com a participação de mais de 600 mil pessoas de todo o país. Entre elas estava a estudante Natália Azevedo, que teve o pedido de exame em dois domingos atendido.
Essa ferramenta que o governo utilizou da gente ter oportunidade de decidir sobre o que a gente vai fazer, sobre como vai ocorrer, achei bem positiva, até porque não são nossos pais que fazem, não é o governo que vai fazer, somos nós.
E quem imaginava que a geração da tecnologia ia preferir fazer a prova por computador? Se enganou. 70% dos jovens que responderam à consulta pública preferem que a prova continue no papel. O Enem 2017 também não vai mais ser usado para fornecer o certificado de conclusão do ensino médio. Quem quiser o diploma vai precisar fazer o ENSEJA, Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Quem explica é a presidente do INEP, Maria Inês Fini.
O Enem não mais certificará nível de ensino. Nós ofereceremos um exame próprio, com dupla certificação, até para o ensino fundamental e também para o ensino médio.
As inscrições para o Enem vão do dia 8 ao dia 19 de maio. O edital com as regras sai até 10 de abril. Já as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Mudanças também para tornar a prova mais segura. O estudante vai receber o caderno de questões e o caderno de respostas personalizado, com nome e número de inscrição. Reportagem Luana Karen.
19:21 em Brasília.
Cerveja. No Brasil, é tão comum que várias cidades organizam festas para referenciar a bebida. A mais famosa delas é a Oktoberfest em Blumenau, lá em Santa Catarina.
Além disso, a cidade ainda conta com um Museu da Cerveja e uma escola de ensino superior sobre cerveja e malte.
Pois esses foram alguns dos motivos que fizeram a cidade conquistar o título de Capital Nacional da Cerveja. O projeto foi aprovado na Câmara e sancionado hoje pelo presidente Michel Temer.
Fundada em 1850, Blumenau é a terceira cidade mais populosa de Santa Catarina. O município tem uma agenda cultural importante, com destaque para a Oktoberfest, a segunda maior festa da cerveja do mundo. E com tanta tradição, veio o reconhecimento. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira a lei que dá à cidade de Blumenau o título de Capital Nacional da Cerveja. O projeto que dá o título a Blumenau foi proposto pelo deputado federal Décio Lima e, segundo ele, tem o objetivo de alavancar o setor e o turismo da região.
Ela é um instrumento rico para induzir dois aspectos da economia, da cadeia produtiva, das cervejas artesanais e também como instrumento do turismo.
Para o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, o título vai ajudar a cidade a profissionalizar ainda mais o turismo.
Representa um PIB importante na cidade e a gente tem buscado profissionalizar Blumenau cada vez mais na captação de feiras, de eventos.
Durante a cerimônia de sanção da lei, o presidente Michel Temer destacou o papel da cidade na economia de Santa Catarina e do Brasil.
Especialmente agora, quando a economia começa a respirar, né? Nós temos os primeiros sintomas desta respiração, com a inflação caindo sensivelmente, com os juros caindo sensivelmente, com a retomada, ainda que lenta, da economia, eu penso que este momento, né, há de ser um momento de celebração. Celebração por meio de Blumenau, do que está sendo o Brasil a partir de agora.
O festival Oktoberfest acontece todo ano no mês de outubro, como é feito há mais de 180 anos na Alemanha. Reportagem Gabriela Noronha.
A safra de grãos 2016-2017 deve ser recorde.
É, o Brasil deve colher mais de 220 milhões de toneladas de grãos, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
Um dos destaques é a soja, e a produção deve ultrapassar 107 milhões de toneladas. Em seguida, vem a colheita do milho.
As produções de arroz, feijão e algodão também devem registrar aumento nessa safra.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.